Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitos de nós conhecemos a história do grande navio titânico que se afundou no Norte Atlântico no ano de 1910. Sabemos essa história que diziam que esse navio nunca se afundaria. E por isso tomaram uma atitude, digamos assim, de arrogância e por causa disso, porque nunca se ia afundar, não tomaram as precauções que deviam ter tomado acerca de ter número de suficiente botes para salva-vidas. E assim aconteceu que no dia 14 de abril de 1912, quase à meia-noite, às 11h30, às 11h40 da noite, um barco que tinha 2.228 pessoas a bordo, 1.523 faleceram, morreram na água com hipotermia. Isto é, por causa do frio, morreram congelados nessa terrível situação na água. Aí vê-se que esta abordagem que, dessas pessoas, que se tornou, digamos assim, um bocado arrogante, porque disseram, olha, que isto nunca, este navio nunca se vai afundar, é inafundável, causou um certo grau de falta de segurança, particularmente não tomando todas as precauções, no caso de que se vier a ser afundado, porque, olha, nunca se ia afundar. E então vemos aqui uma lição importante. Uma pessoa pode descuidar-se só num ponto e causar um problema para a vida inteira dessa pessoa. E por isso, esta lição que precisamos de ter e que precisamos ter cuidado com a lição do Titânico é uma que precisamos de estar alertos acerca da nossa vida espiritual. Por isso, precisamos ter cuidado que na nossa vida espiritual nós não nos venhamos a estar letárgicos ou descuidadosos num ponto espiritual e isso que nos vai causar cair na morte eterna. Porque estamos a falar da nossa vida espiritual. Por isso, este princípio da falta de cuidado num ponto importante na situação do navio titânico, nós podemos tomar essa lição para a nossa vida espiritual. Queridos irmãos, hoje em dia, basta ver as notícias que ficamos literalmente doentes do estômago quando vemos algumas das escolhas e decisões que pessoas fazem. Muitas delas, infelizmente, são políticas, mas que vemos que vão magoar os povos, as nações, o país. É coisas terríveis. Eu não quero estar a envolver em casos específicos. Ouvi um recentemente acerca de um caso de que disseram que neste ato de escolha, de votação, decidiram que um bebé que tivesse nascido em, por exemplo, mesmo de uma tentativa após aborto, mas que ainda não nasceu, que não precisavam de tomar as precauções necessárias para esse bebé sobreviver. Irmãos, quando vemos coisas deste género, E está claro, há muita politiquice à volta disso e muitas histórias. Ah, é porque senão havia, ia ser levado a um caso jurídico e sei lá que mais, sei lá que mais. Mil e umas desculpas. Mas o ponto, o que estamos a ver neste mundo, irmãos, é que estamos a ver atitudes a ser tomadas pelos líderes, pelas pessoas deste país, que são extremamente egoístas e que são extremamente abomináveis perante os olhos de Deus. Sim, extremamente abomináveis. E por isso, irmãos, estamos à beira. Queridos irmãos, não é uma questão de décadas, é questão de poucos anos. Não sei quantos, mas poucos anos até a vinda de Cristo. Mas voltando ao ponto da nossa vida espiritual, é fácil nós, perante estas coisas todas que estão a acontecer à nossa volta, começarmos a descuidarmos-nos e ficarmos a pensar que ainda há muito tempo, o Senhor ainda vai demorar mais tempo e as pessoas ficam letárgicas e não tão quentes, ferventes a vencer certas coisas que precisam de vencer, porque o tempo é curto, irmãos. O tempo é curto. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Lucas capítulo 21, versículo 36, lemos: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E estarmos em pé à vinda de Cristo. Isto é, estarmos ressuscitados na primeira ressurreição, sermos parte daqueles que vão estar na primeira ressurreição, à vinda de Cristo. Queridos irmãos, precisamos de vigiar. Sim, vigiar as notícias, vigiar o que está a acontecer para ver que estamos mesmo no tempo do fim, mas vigiar, como diz no versículo 34, acautelando-nos, acautelai-vos por vós mesmos. Isto é, preciso estar a vigiar, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com estas coisas do mundão. Precisamos de estar a vigiar o nosso coração. Precisamos estar alertos, precisamos estar prontos, preparados para as situações à frente de nós. Irmãos, vai haver situações difíceis. Satanás nos vai puxar muito, muito. E vai haver uma condição na igreja, entre irmãos, que estão a ficar, digamos assim, letárgicos. Veja comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 3, na última das sete cartas às igrejas, que é a carta à igreja à era do fim. E no versículo 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Irmãos, acontece nesta sociedade, neste mundo de hoje em dia, estou bem. Tenho internet, tenho um computador, tenho isto, tenho aquilo, seja lá o que for. Estou bem, estou abastado. Não preciso de mais nada. Infelizmente, irmãos, é como um navio titânico. Olha, é inafundável. Mas Deus vê o quê? Porque não sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus vê a nossa condição. Por isso é que Ele diz no versículo 15 do mesmo capítulo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isto é Jesus Cristo a dizer à igreja, aos membros da igreja. E, irmão, não esteja a dizer, sentado na sua cadeira, a dizer: ahá, vês, vês, há irmãos na igreja que estão assim, vês. Quando você aponta o dedo, há três a apontar para você mesmo. E por isso, não é uma questão de estar a julgar e examinar o próximo, mas a examinar a nós próprios. Não esteja a criticar o irmão, mas esteja a criticar a você mesmo e analise-se a você mesmo. O problema é, irmãos, nós devemos de ser a noiva de Cristo. E vemos aqui a parábola em Mateus 22 acerca da noiva. Mateus 22, está aqui uma parábola acerca de um casamento. E vê-se aqui, diz os convidados para as bodas, e vieram, mas depois ainda não havia pessoas suficientes, chamaram mais, e depois lê-se no versículo 11 e 12 de Mateus 22. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Queridos irmãos, você e eu estamos a preparar-nos para estar na mesa. Temos veste nupcial. E Jesus Cristo não vai permitir uma pessoa entrar lá dentro, nesse casamento, desse modo. Mas é uma analogia a dizer, aqui é uma parábola a dizer: ei, estamos, de facto, conforme estamos preparando para isto, estamos pensando nisto, estamos então sem esta veste nupcial hoje em dia? E pergunta, e depois a pessoa diz, a pessoa não teve palavras para dizer, vê-se aí ao fim do versículo 12, a pessoa ficou calada, emudeceu, ficou mudo, não teve palavras para responder. O ponto, irmãos, é o seguinte, é que a noiva vai estar pronta. Vemos em Apocalipse, versículo 19, Apocalipse, versículo 19, versículo 7 e 8. E digamos, alegremos e cheguemos à glória. As bodas do Cordeiro chegaram e a sua esposa, assim mesmo, já se ataviou. Está pronta. Quer dizer, ninguém vai estar lá sem as vestes. Só aqueles que têm vestes. Mas a parábola está a dizer do ponto, ei, você está a pensar que vai estar lá, se não tem vestes, não vai estar lá. Porque quem vai estar lá, vai estar pronta, vai estar ataviado. Com linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Aqui está um ponto importante, irmão. Ou irmãos. Quando nos apresentamos perante Deus, temos ou estamos devidamente vestidos espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Você não se vai apresentar à frente de um rei, de uma pessoa, de um ser importante, mal vestido, se você se pode vestir melhor. Assim, eu sei que hoje em dia na sociedade as pessoas não se importam, fazem o que querem e que lhes apetecem. Mas aí está um problema do coração deles, do coração da sociedade hoje em dia. Mas vê-se que aqui, neste caso, a noiva estava ataviada. Nós temos que estar limpos, em primeiro lugar, por dentro. Vejamos então em Mateus 23, quando Jesus Cristo estava a falar aos fariseus, em Mateus 23, veja o que ele disse, em versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Não está a dizer limpe o interior e o exterior continua sujo. Não. Queridos irmãos, Jesus Cristo depois disse ainda mais, no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiores estão cheios de ossos, de mortes e de toda a imundícia. Por isso também, vós exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Queridos irmãos, temos que mudar por dentro. Temos que mudar por dentro. Mas como lemos, quando o interior está limpo, o exterior também vai estar limpo. Porque é uma atitude, é uma abordagem. Se vamos estar limpos, por fora também vamos estar limpos. Vamos nos apresentar bem perante as dignidades, respeitosamente. Queridos irmãos, em Salmos 119, versículo 172, vamos ler brevemente, porque é um salmo, um ponto importante. Aliás, o Salmo 119, todo ele está a dar glória à lei de Deus, mas no versículo 172, a minha língua celebre a tua lei, pois os teus mandamentos são justiça. Vimos que a noiva vai estar vestida branco por causa dos atos da justiça, e a justiça é obedecer às leis de Deus. Queridos irmãos, estamos prontos, estamos perto de Deus, estamos limpos com Deus, para quando este teste vem, não cairmos, porque quando o teste vem, vai ser repentino, repentino. Quando aconteceu um grande teste na Igreja de Deus, em 1995, a grande maioria das pessoas não estava preparada e caíram. Porquê? porque não estavam prontas. Talvez fosse só num ponto, talvez fossem dois, talvez fossem mais, mas não estavam prontos. E o que era impensável, esse grande navio caiu, afundou-se. Esse grande navio era a Igreja de Deus, como estava constituída nesse período. Porquê? Porque Satanás atacou a Igreja. Porque Satanás odeia a Igreja, Satanás vai e está sempre a atacar a Igreja, está sempre a atacar Jesus Cristo ou os seus apóstolos, e quis sempre atacar Jesus Cristo quando estava na Terra, quis matá-lo até que ele morreu, mas Jesus Cristo nunca pecou. E vemos, por exemplo, em Apocalipse 12, que Satanás não vai parar de querer destruir a Igreja. Não vai parar. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado para estarmos preparados. Sim, podemos estar preparados em quase tudo, como o navio Titânico estava preparado em quase tudo, mas não estava preparado numa coisa. Com barcos salva-vidas para aqueles que precisavam. Com barcos salva-vidas. Não estavam com essas possibilidades. Não estavam prontos. E espiritualmente, estamos nós prontos. Em muitos pontos, mas há um que nós estamos a falhar. E, queridos irmãos, temos que olhar e examinarmos-nos a nós próprios. Não é examinar o irmão, examinar a nós próprios. Não esteja sentado e a dizer, olha, estes irmãos têm muitas coisas erradas, tá. Não. Estamos a olhar para nós próprios? Estou-me a examinar a mim mesmo? Estamos preparados? O seu coração e o meu coração está pronto? Estamos vestidos espiritualmente bem? Estamos ataviados perante Deus? Qual é o nosso, a nossa própria vestimenta espiritual? Começa em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vejamos então, um ponto muito importante aqui. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, sim, simbolicamente, depois do batismo, ressuscitamos simbolicamente desta morte na sepultura aquática. E então precisamos de viver uma vida nova. O velho eu morre e precisamos ser um novo eu. E por isso diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra. Por isso, se fomos batizados e saímos da água, precisamos de ter uma roupa mental nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra. Porque morreste, o velho eu morreu e a nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo. Agora a nossa vida, a nova vida está à espera para virmos a ser um novo ser nascido de novo. Seremos. Está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é, a segunda vinda dele, então vós também sereis manifestados com ele. Nós também seremos transformados em seres espirituais com ele, em glória. Agora o ponto crítico aqui. versículo 5, o que nós devemos fazer agora. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. Avareza, ou cobiça, que é a idolatria. Sim, que é pôr Deus primeiro. Porque estas coisas é que vêm, por estas coisas é que vem a ira de Deus. E queridos irmãos, isto é o que está a acontecer neste mundão. As coisas estão a acontecer neste mundo, as escolhas que as pessoas destes povos estão a das nossas nações, do nosso país e dos outros povos estão a escolher. A ira de Deus vem, e vem forte, e vem brevemente. Quando as pessoas dizem, olha que Jesus Cristo venha salvar o Brasil. Queridos irmãos, o Brasil, e Angola, e Portugal, e os Estados Unidos vão ser destruídos. Este mundo, estes governos vão ser destruídos. Aliás, estes governos vão lutar contra Cristo quando vier. A salvação vai ser de uma maneira muito diferente do que muitas pessoas pensam. Entretanto, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também. Assim andastes, sim, eras, fazias coisas de prostituição, de impureza, de paixão lascívia, de desejo maligno e avareza. Eras. Já não fazes. Espero que seja o seu caso. Espero que seja o nosso caso, não é? Mandavas vós também, ou andaste, noutro tempo, quando vivias nelas, antes do batismo. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, destas coisas seguintes. Agora, depois de estares batizados, ainda tens certos problemas. Que problemas? Ira. Tens ira? Ficas agado com outras pessoas? Fulo, mesmo zangado com outras pessoas? E dizes coisas a eles que, sinceramente, não devemos dizer. Porquê? Porque temos ira no nosso coração. Isso tem que ser tirado. Por isso é que diz agora, porém, despojai-vos dessa ira. Indignação. Você está indigno com outras pessoas? Temos que nos arrepender disto, irmãos. Temos que mudar. Maldade. Oh, esta pessoa fez isto por esta razão, porque ela... Como é que se sabe que fez isso por essa razão, que tem este mal contra você ou não? Talvez fez isso inocentemente, sem pensar. Sim, talvez devia ter pensado. Mas você estar a acusar a essa pessoa, isso também não está correto. Isso talvez ainda seja pior. Por isso diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de Jesus Cristo, que nos criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Estamos a ser misericordiosos com os nossos irmãos? Estamos a demonstrar bondade com os nossos irmãos ou estamos a criticá-los? Estamos a demonstrar humildade com os nossos irmãos ou estamos a dizer, olha, eles não fizeram isto? Absurdo! Estamos a ser mansos? Estamos a ser longânimos? Suportai-vos, pois, uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Vocês estão a perdoar um ao outro mutuamente? Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos irmãos, isto tudo começa na mente e no coração. Como é que está a sua mente? Está vestida bem? Como é que está o seu coração? Está vestido bem? Ou está vestido mal? Versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos a ter cuidado com o irmão, com a irmã, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com cuidado de amor, mesmo que eles não sejam isso para nós. Falamos a eles com cuidado, com amor, pois isso é o vínculo da perfeição? É deste modo que estamos vestidos? Vejam o capítulo do amor, em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos saltar e começar no versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu der tudo aos pobres, se eu até entregar o meu corpo para ser queimado, se não praticar amor, carinho, cuidado para com o próximo, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Por isso o amor é paciente. Você é paciente com o seu irmão, com as pessoas que fazem coisas más para com você? É benigno. Não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Oh, você pensa que sabe mais que os outros? E por isso os outros estão errados, porque eu estou certo. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Ah, as pessoas não oraram por mim. Ou não vieram visitar-me. Ou não me perguntaram como é que estás. Não procura os seus interesses. Você está a procurar os interesses dos outros? Em vez de estar a dizer, olha, não falaram a mim, por que você não pergunta como é que ele está? Como é que o outro está? Em vez de procurar os seus próprios interesses. Não se exaspera. Isto é, não se irrita. Você está a se irritar? Como diz na Almeida Revista e Corrigida, você irrita-se facilmente. Você facilmente, uma coisa, uma explosão, irritado, com palavras que pam, pam, pam. Precisamos ter cuidado, irmãos. Por isso é que disse em Colossenses, agora precisamos tirar estas coisas também. esta língua. Tiago, capítulo 3, fala esta língua que é como um fogo. Precisamos de mudar isto. Não ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com verdade. Tudo sofre, você sofre por tudo. Tudo crê, tem esperança. Tudo espera. Crê, crer em Deus. Que Deus vai resolver estes problemas. Ele, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez não seja esta semana, talvez não seja este ano, mas Ele vai resolver. Eu acredito que Deus existe. Você acredita que Deus existe? Ele vai resolver os problemas. Graças a Deus. Ele é o juiz. Por isso é que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Acreditamos que Deus existe e que Ele é o galardoador. Ele é que vai julgar pelas nossas ações. E acreditamos que Ele existe, acreditamos que Ele de facto vai fazer isso. Tudo crê. Crê que Deus vai resolver tudo. Tudo. Não vai ser hoje. Não vai ser talvez quando eu queira, ou quando você queira. Vai ser quando Deus quer. De acordo com a vontade dEle. Não é minha vontade, não é sua vontade. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Nunca falha. Queridos irmãos, como é que obtemos mais amor? O amor de Deus vem pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5. Vejamos. O amor de Deus vem pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi outorgado. Sim, porque estamos aqui, somos justificados pela fé de Cristo, temos paz com Deus, por meio do que Jesus Cristo fez por nós, para nos justificar, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé que Ele teve e que Ele está a fazer por nós e, por outro lado, nós acreditamos que a fé dEle é suficiente. É esta graça na qual estamos firmes, como diz no versículo 2, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança de virmos a ter a glória de Deus. Mas temos que nos vestir adequadamente, internamente, no nosso coração e nas nossas mentes hoje em dia. E por isso, gloriamos nas próprias tribulações. Porquê? Porque estas dificuldades e estas tribulações que temos nos fazem melhores pessoas. E isto produz perseverança. Persistência, que não vou desistir, não vou desistir. Porquê? Porque acredito em Deus que Ele vai resolver estes problemas todos. Eu continuo, embora tenha estas tribulações. Esta perseverança produz experiência ou caráter, que é uma experiência, um caráter bem provado. E essa experiência, esperança. Esperança que não confunde, porque é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Queridos irmãos, como é que obtemos, ou como é que ganhamos mais amor de Deus? Recebendo mais do Espírito de Deus. E como é que ganhamos mais do Espírito de Deus? Atos 2, versículo 32. Atos 2, versículo 32. Atos 2, versículo 32 diz: Atos 5, versículo 32, diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, ou deu, aos que lhe obedecem. Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem a Deus. Então, como é que obtemos mais amor de Deus no nosso coração? Tendo mais do Espírito Santo de Deus. Como é que temos mais do Espírito Santo de Deus? Obedecendo a Deus. E como lemos em Salmos 119, versículo 172, as leis de Deus são justiça. Obedecendo a Deus. É esta a justiça dos santos. Então, isso é tudo parte de crescermos. Crescermos nesta fé, nesta esperança. E como é que crescemos na fé? Bom, então vemos a resposta em Lucas 17. Em Lucas 17. Temos de ter esta fé, temos de ter esta esperança. Em Lucas 17, começando no versículo 5, uma pessoa perguntou a Jesus Cristo: aumenta-nos a fé. Os apóstolos perguntaram a Cristo: aumenta-nos a fé. Pediram a Cristo. Então, o que é que Jesus Cristo disse? Ele deu, digamos assim, uma parábola de um servo que está a trabalhar e chega a casa e está cansado, e a primeira coisa que tem que fazer é servir mais o patrão e dar-lhe de comer. E por isso ele diz em versículo 10: vocês igualmente, depois de terem feito o que vocês devem fazer, têm que fazer mais. É assim que a nossa fé aumenta. Trabalhando e trabalhando em fé. O problema é que pessoas não pensam deste modo e pensam: ah, bem, não preciso trabalhar, ou tenho desculpas para não trabalhar, porque estou cansado. Já fiz demais hoje. Já fiz demais hoje. Mas diz que temos que ir para além do que devemos fazer. Para além do que é a nossa responsabilidade. É assim que a nossa fé cresce. Porquê, irmãos? Porque estamos a ver aqui, irmãos, é que estamos a ver que nós somos virgens no caminho das bodas. Virgens a caminho das bodas do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E nós estamos prontos? Nós estamos ataviados? Sim, temos uma parábola, que é em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Mateus 25, parábola das 10 virgens. E como sabemos muito bem, 5 das virgens estavam prontas e outras 5 não estavam prontas. Ou digamos assim, 5 virgens eram nécias e 5 virgens eram prudentes. Porquê? Porque diz: as nécias não levaram azeite consigo. Sim, as lâmpadas estavam a trabalhar, mas não tinham azeite adicional, não levaram azeite adicional para quando as lâmpadas baixassem, poder pôr mais azeite na lâmpada. E visto que o noivo tardou, adormeceram, e depois quando acordaram, as nécias reconheceram que não tinham azeite suficiente. E disseram às outras, olha, dá-me um bocadinho do teu azeite. As outras disseram, não, não posso dar, se não preciso para mim. Porque o simbolismo aqui, irmãos, é o Espírito Santo. Você não pode dar o Espírito Santo a outra pessoa, é Deus que dá o Espírito Santo a você. E por isso essas, diz aí, foram comprar mais azeite. Então Jesus Cristo veio, neste simbolismo, e estas pessoas estavam prontas para o casamento. Mas as outras não estavam prontas. Porquê? Porque não tinham suficiente quantidade. O Espírito Santo de Deus estava vazio. O vaso, este vaso para ter o Espírito, o azeite, estava vazio. E tiveram que ir comprar. É bem possível que compraram, porque vê-se que voltaram depois. Mas foi tarde demais para estar nas bodas. Isso é uma possibilidade dessa parábola. Foi tarde demais para estar nas bodas. E por isso diz, na conclusão dessa parábola, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora. Vigiai. Estamos a vigiar a nós próprios, que temos o Espírito Santo de Deus? Estamos a vigiar que estamos perto de Deus, a obedecer as leis de Deus? Que estamos a pôr este novo homem? Que estamos bem vestidos internamente? E que não estejam a dizer, olha, eu estou bem, tenho as coisas? Porque, ao fim de contas, essa é a história de Apocalipse capítulo 3. Lembrem-se, Apocalipse capítulo 3, onde começámos há pouco, no capítulo 3 da Apocalipse, na última carta à igreja do tempo do fim, disse, estou rico e abastado, no versículo 17, não preciso de coisa alguma. Oh, eu estou bem. Tenho comida na barriga, tenho a mídia social, tenho amigos, sim, tenho problemas, mas estou bem. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos estar alertos, precisamos estar a vigiar, porque estou realmente bem ou estou internamente infeliz? Miserável, pobre, cego e nu. Com Deus, a nosso vestimento com Deus, estamos num relacionamento, temos o Espírito Santo de Deus, temos este fruto do Espírito Santo de Deus, como lemos em Gálatas capítulo 5, estamos guardando os seus mandamentos, estamos pondo as vestes limpas, o linho branco, estamos a ir para além do que eu preciso de fazer, não só o que devo de fazer, mas ir para além disso, estamos a pôr a humildade, o carinho, a pôr fora toda a ira, a gentileza, o amor para com o próximo. Precisamos de ter cuidado, irmãos, porque como lemos em Apocalipse 3, versículo 20, em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e estou a bater à porta. Quem é que está à porta e bater à porta? É Jesus Cristo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se irei com ele e ele comigo. ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Queridos irmãos, quem está a bater à porta é Jesus Cristo. E qual é a porta? A porta do seu coração, é a porta da sua mente e da minha mente para dizer: eu quero entrar, eu quero ser parte dos seus pensamentos, eu quero ser número um na sua vida para o seu bem. E por isso você está por Deus primeiro, em oração, em estudo bíblico, em meditação nos princípios das leis que você estuda e meditar como pode aplicar na sua vida, em jejum ocasional, em vivência com os irmãos, se vive longe deles, telefonando a eles, mandando-lhes mensagens encorajadoras, e isso. Ou estamos a pôr Deus de fora? Queridos irmãos, a sua vida depende em ter cuidado com estes princípios, estes pontos, em vigiar e orar para que você esteja em pé quando Cristo vier e para poder escapar às coisas que estão por vir. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus muito íntimo. Nós temos que aumentar a fé nele. Nós precisamos ter uma boa quantia e reserva do Espírito Santo na nossa vida. A sua vida, a nossa vida, tal como no caso da lição do Titânico. Porque quando descuidamos de uma coisa, podemos nos afundar. Por isso, a sua vida e a nossa vida depende em você não se descuidar, mas de estar a vigiar e orar acerca de você mesmo, para que você esteja bem vestido perante Deus. A sua vida é a nossa vida eterna, está claro. A nossa vida eterna depende nisto.